Evangelho segundo São João, capítulo 16, versículo 7. Palavras de Jesus. Eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Os capítulos 13, 14, 15, 16 e 17 do Evangelho de João registram o momento em que Jesus está reunido com os seus discípulos no cenáculo. É ali que Jesus lava os pés dos seus discípulos, é ali que Jesus celebra com eles a Páscoa, é ali no cenáculo que Jesus institui a ceia em memória do seu nome, quando parte o pão e distribui o vinho, dizendo: este é o meu corpo, este é o meu sangue, façam isso em memória de mim, comam do pão, bebam do vinho, comam do meu corpo, bebam do meu sangue em memória de mim. É ali, na festa da Páscoa, no cenáculo, que Jesus faz o seu último discurso, tem a última conversa com os seus discípulos. É ali que ele faz a oração chamada oração sacerdotal, quando ele presta contas a Deus, o Pai, da missão que realizara na terra, da missão que recebera das mãos do Pai e que agora não apenas devolve ao Pai a tarefa cumprida, mas intercede pelos seus discípulos que ficarão como continuidade da sua presença no mundo. Nessa conversa muito importante, estratégica, última conversa longa, último tempo de privacidade e intimidade de Jesus com seus discípulos, é nessa conversa que Jesus carrega todas as tintas na afirmação de que ele vai morrer, ele vai ressuscitar e ele estará presente com os seus discípulos. Onde ele estiver, os seus discípulos estarão com ele, e que o Espírito Santo, o Consolador, o Parácletos, o Espírito Santo de Deus seria derramado sobre os seus discípulos. É nessa conversa, quando Jesus fala de sua morte e da sua ressurreição, que surge uma grande angústia no coração dos seus discípulos. E Pedro então diz: mas como será a nossa vida depois da sua partida, depois que você morrer? É nessa conversa que Filipe diz assim: olha, nós queremos ir junto com você, mostra-nos o caminho, mostra-nos o Pai. É nessa conversa que eles estão tão angustiados e Jesus diz: olha, não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam em mim, eu vou estar com vocês, vocês vão estar comigo, eu vou pedir ao Pai e o Pai vai enviar o Espírito Santo que está sobre mim, também será derramado sobre vocês. Eu vou pedir ao Pai, e Ele enviará o Consolador, Ele enviará o Parácletos. Assim como eu fui ungido pelo Espírito Santo, vocês também serão ungidos pelo Espírito Santo. Assim como o Pai habitou em mim, o Pai também habitará em vocês. Aqui no capítulo 14 do Evangelho de João, Jesus promete: quem tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e o que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei, eu também me revelarei a ele. Eu e o meu Pai viremos a ele e faremos nele morada. Jesus está falando que Deus está mudando de endereço. Deus está não apenas no céu, mas também está em nós. Deus está não apenas manifestando a sua glória no templo, mas também e principalmente manifestando a sua glória em nós, o templo de pedras vivas, o corpo vivo. Os discípulos estão muito angustiados, Jesus falando de sua morte, e sugerem para Jesus o seguinte: e quem vai fazer aqui entre nós as obras que você faz? Quem vai curar os enfermos? Quem vai expulsar os demônios? Quem vai manifestar a glória do teu Pai entre os homens? E é nesse contexto que Jesus, no capítulo 14, diz assim: vocês vão fazer o que eu faço. Vocês vão fazer obras maiores, inclusive, do que as obras que eu faço. Porque assim como o Espírito de Deus habitou em mim e me ungiu e me capacitou e me enviou aos pobres e me enviou para anunciar a liberdade e me enviou a curar e me enviou a revelar o nome do meu Pai, o Espírito Santo também vai estar sobre vocês e vocês vão fazer a as mesmas obras que eu faço e até maiores. Os discípulos estão angustiados, e é como se eles não quisessem permitir que Jesus fosse entregue à morte ou se entregasse à morte. E Jesus precisa então dizer a eles estas palavras: é para o bem de vocês que eu vou morrer, é para o bem de vocês que eu vou voltar para o meu Pai. É para o bem, porque eu voltando para o meu Pai, o Espírito de Deus vem habitar com vocês e em vocês. Essa é a grande notícia do Evangelho de Jesus. O Deus que vem habitar em nós. O Deus que vem nos empoderar. O Deus que vem nos usar para realizar a sua vontade no mundo. O Deus que vem nos capacitar. O Deus que vem se manifestar em nós. O Deus que vem estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos, promessa de Jesus. Essa noção de que nós nos tornamos íntimos de Deus e cheios do Espírito de Deus para manifestarmos a vontade e a glória de Deus no mundo, essa é uma grande libertação. É como se Jesus estivesse dizendo: olha, vocês precisam se libertar de mim. Vocês precisam se libertar de mim como alguém que está do lado de fora de vocês, como alguém que está acima de vocês no céu, lá no trono. Vocês precisam se libertar dessa imagem de dependência, essa visão e essa postura infantil de criancinhas indefesas, de criancinhas absolutamente dependentes, clamando ao Papai do Céu, querendo a proteção do Papai do Céu e querendo os milagres do Papai do Céu. Vocês precisam experimentar o Espírito do meu Pai em vocês. Vocês precisam saber que eu estou vivo em vocês. Vocês precisam saber que quando as trevas se adensam ao seu redor, vocês não clamam mais para que eu venha de lá do céu trazer a luz. Não, agora eu habito em vocês, eu habito com vocês e vocês são a luz do mundo. O Espírito que estava sobre mim está também sobre vocês. Vocês são protagonistas. Por isso é que Jesus diz: assim como o Pai me enviou ao mundo, eu também vos envio. E Jesus tinha plena consciência e plena convicção de que os seus discípulos continuariam a sua obra e fariam a diferença no mundo e manifestariam a vontade e a glória de Deus no mundo. Por quê? Porque ele disse aqui: eu vou, mas eu não vou deixar vocês órfãos, o Espírito do meu Pai virá morar em vocês. Ele vai habitar em vocês, ele vai guiar vocês a toda a verdade, ele vai fazer com que vocês se lembrem todas as coisas que eu ensinei. É ele quem vai convencer vocês do pecado, da justiça e do juízo. É ele quem estará com vocês, em vocês, o Espírito do meu Pai. Portanto, assumam essa responsabilidade, cresçam, assumam a identidade de filhos de Deus, adultos, crescidos, maduros, e que tomam responsabilidade pela história, em meu nome, no meu espírito, com a minha autoridade, para a glória do meu Pai. A minha oração é que eu tenha essa experiência de Deus em mim, de que eu viva de maneira entusiasmada, de maneira entusiasmada. Entusiasmo é uma palavra interessante, é enteos. Teos é a figura ou é a expressão, a palavra que diz a respeito de Deus, teos. Enteos, aquele que tem Deus dentro de si. Esse Espírito de Deus que habita em mim, a minha oração é eu me apropriar disso. E viver de maneira entusiasmada, ser um homem entusiasmado, um homem cheio de Deus. Para que eu viva com esse Deus que está em mim e que eu viva no mundo como uma manifestação da presença, da vontade, da glória, do amor de Deus onde eu estiver. Eu oro para ser livre de Jesus como um ídolo que está do lado de fora de mim, a quem eu peço favores o tempo todo. Peço que eu seja liberto desse ídolo Jesus para que esse Jesus que está vivo, viva em mim. Essa é a nossa grande esperança. Disse o apóstolo Paulo que a grande esperança que nós temos, o grande mistério oculto por todos os séculos, é essa afirmação: Cristo em nós, Cristo em nós. Não o ídolo Cristo, mas o Cristo vivo em nós e no Espírito dele vivermos para fazer a vontade de Deus e manifestar a glória de Deus no mundo. Eu oro que seja assim, que eu seja um homem, um ser humano cheio de Deus. Cheio de Deus. Eu oro que eu seja assim e convido você a fazer a mesma oração.